Hoje a gente vai mergulhar num guia sobre uma prova que, nossa, mexe com a vida de milhões de estudantes no Brasil, o Enem. O material que a gente está usando é o Enem Descomplicado, guia completo para o sucesso. E a nossa missão aqui é tentar extrair o essencial desse guia, sabe? O que é o Enem de verdade? Por que ele é tão importante? E, claro, como é que o guia sugere se preparar de forma eficaz?
Exato. É uma prova gigante, né? O Enem nasceu lá atrás como uma avaliação do MEC por final do ensino médio. Mas olha, hoje ele é muito mais. É critério de seleção para o SISU, né? Para as federais.
Sim, fundamental.
E também para a bolsa do ProUni, financiamento no FIES. A relevância é enorme. São mais de 5 milhões de inscritos todo ano. Influencia até política educacional. Pensa só.
É muita gente. E o formato em si? Como é que o guia descreve? A estrutura da prova?
Então, o guia detalha bem. São quatro grandes áreas de conhecimento, né? Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Cada uma com 45 questões de múltipla escolha, 180 no total.
Uau!
E ainda tem a redação, que tem um peso enorme. Tudo isso dividido em 2 domingos. É uma maratona mesmo. Exige preparo e resistência, sabe?
Com certeza. E você falou das portas que o Enem abre. O guia explora mais essas possibilidades?
Explora sim. E o interessante é a variedade, né? Além do SISU, ProUni, FIES, que todo mundo já conhece mais, uma nota boa no Enem pode render bolsa direto em faculdade particular, sabia? E até facilitar a entrada em universidades fora do Brasil, como em Portugal.
Portugal. Que interessante isso. Não sabia dessa dimensão internacional tão forte.
Pois é, funciona quase como um passaporte acadêmico, né?
Faz todo sentido. E já que é um passaporte tão valioso assim, a preparação tem que ser muito bem feita. O que esse guia, o Enem Descomplicado, recomenda para estudar?
Olha, o básico é aquilo: ter meta realista, montar um cronograma que caiba na rotina da pessoa e equilibrar estudo, prática e descanso. Isso é chave. Mas o guia bate muito numa tecla: usar recursos variados, sabe? Não ficar só no livro ou só na videoaula.
Ah, tipo, diversificar as fontes.
Isso. A ideia é misturar. Usar, por exemplo, mapa mental para organizar. Depois testar com simulado, aplicativo, flashcard. Manter o estudo dinâmico, né? Para não ficar cansativo e para fixar melhor.
Entendi. Essa combinação estratégica parece interessante mesmo. E além dos recursos, tem alguma técnica de estudo específica que o guia destaca?
Sim, várias. Além de, claro, entender a matéria, o guia foca muito em como estudar. Tipo, leitura ativa, ler já grifando, fazendo pergunta para o texto, sabe? Fazer resumo com as próprias palavras. E, olha, isso é crucial. Resolver muitas, muitas questões de provas anteriores.
Ah, os simulados e provas antigas.
Exatamente. Para pegar o jeito da prova, entender o tipo de pergunta, o raciocínio que eles pedem e aprender a gerenciar o tempo. Aliás, tempo é outro ponto crítico.
Imagino, no dia da prova deve ser tenso.
Muito. O guia até sugere umas táticas, tipo, dar uma olhada geral na prova antes de começar, dividir o tempo por área e, claro, não ficar travado numa questão muito difícil. Pula e volta depois, né?
Boa dica. E a redação? Sempre aquele ponto de tensão. O que o guia fala sobre ela?
Bom, o guia reforça o básico. É um texto dissertativo argumentativo. Tem que defender uma opinião sobre um tema, que é sempre atual, né? Ligado à coisa social, política, cultural. Usar os textos de apoio como ponto de partida, mas tem que ir além. E a estrutura clássica: introdução com a tese, desenvolvimento com os argumentos e a conclusão com a proposta de intervenção.
Ah, a famosa proposta de intervenção.
Essa mesma. E o guia dá uma dica boa: usar conectivos para deixar o texto amarradinho, vocabulário mais formal. E na proposta, ser bem específico, dizer quem faz o quê, como, para tentar resolver o problema. Não adianta só falar o governo tem que fazer algo, tem que detalhar.
Entendi. Ser bem prático na solução. E a nota? Como funciona o cálculo? O guia explica a tal da TRI.
Explica, sim. A TRI, que é a teoria de resposta ao item. É um jeito mais esperto de calcular a nota do que só contar quantos acertos a pessoa teve. Ela considera a dificuldade e o padrão de resposta do estudante. Assim, se você acerta as difíceis e erra as fáceis, o sistema desconfia, sabe?
Interessante. Quer dizer que acertar questões difíceis consistentemente vale mais?
Basicamente, sim. Mostra coerência no seu conhecimento. Se você acerta vários difíceis e erra fáceis, sua nota pode não ser tão alta do que a de alguém que acertou as fáceis e médias, e talvez algumas difíceis. A Tri tenta medir a proficiência real.
Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Não é só sair marcando X. Como isso afeta o estudo, então?
Exato. O guia sugere que entender a Tri reforça a ideia de que não basta decorar. Tem que desenvolver competência, entender os conceitos de verdade, saber aplicar, saber resolver problemas, né?
Faz sentido. E quais são os erros mais comuns que o guia alerta para a galera evitar?
Ah, o clássico. Procrastinação. Deixar para a última hora. Esse é o vilão número um. Mas tem outros. Tipo, focar demais só na teoria e esquecer de praticar com questão, com redação. Isso é um erro grande.
A prática leva à perfeição, né?
Com certeza. E outro ponto que o guia levanta e que às vezes passa batido, ignorar a saúde. Dormir mal, comer qualquer coisa, não ter um respiro, isso derruba o rendimento na hora H. O descanso faz parte do plano.
Verdade. Corpo e mente têm que estar bem.
E só para complementar, o guia também lembra que o Enem não é o mesmo desde sempre, né? Ele começou lá em 98 e foi evoluindo. Hoje tem prova digital, a correção ficou mais rigorosa, ele vai se adaptando.
Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, o que esse guia Enem Descomplicado nos mostra é que o Enem é bem mais complexo do que parece à primeira vista. Não é só uma prova de conteúdo. Exige estratégia, entender como a nota funciona com a TRI, saber escrever bem e até cuidar de si mesmo. É um passo enorme na vida acadêmica e profissional de muita gente.
Exatamente. E pensando nisso tudo, especialmente na TRI e na redação, que valorizam competências e não só a decoreba, fica uma reflexão, né? Considerando que o Enem busca medir essa capacidade de pensar, de resolver problema, como é que as estratégias de estudo podem ir além da memorização para cultivar de verdade essas habilidades mais profundas? Como fazer isso de um jeito eficaz? Fique aí a questão para a gente pensar.